Para o programa Rumo ao Campo, eu converso agora com Gabriel Porcel Zilberlist. Ele faz parte da inteligência de mercado da Nutricorp e preparou uma retrospectiva de 2022 com uma análise do mercado do boi. Eu dou bom dia ao Gabriel e agradeço muito por ele participar conosco do programa Rumo ao Campo. Bom dia, Gabriel.
Olá, Mirelle, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Gabriel, a gente sabe que o mercado do boi é um mercado que oscila bastante. A gente sabe que os pecuaristas, eles enfrentam diversos problemas durante todo o tempo. Às vezes, o preço do boi está lá em cima e os produtores não recebem aquilo que gastam, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que trocam seis por meia dúzia. Como é que fica isso? Como é que ficou em 2022? Qual é a projeção para 2023? Tem alguma ideia do que vai acontecer a partir de agora?
Vamos lá. É uma pergunta muito boa, uma pergunta muito difícil de responder, né? E para a gente entender, eu sempre gosto de contextualizar em qual momento que a gente está da pecuária. O que isso quer dizer? O que o pecuarista? A gente sabe que o mercado ele é influenciado por vários fatores. Então, vamos lembrar, há pouco tempo atrás, a China, que era um mercado que não comprava nada da proteína brasileira, teve um problema, passou a comprar muito e o preço do boi ele foi lá em cima e em determinado momento esse mesmo mercado ele saiu das compras e o preço caiu. Então, nós temos sempre um fator que a gente chama de ciclo da pecuária, que ela dita, apesar dessas variações e de fatores de mercado, ela dita muito bem em qual momento que a gente está da pecuária, né? E o ciclo da pecuária, ele é o ciclo que ele fala simplesmente da oferta e da demanda de animais perante a oferta de animais no frigorífico. Então, eu sempre gosto de falar que, assim como em casa, quem manda no mercado são as mulheres. Então, no mercado do boi, quem determina o principal fator do preço vai estar em alta ou preço vai estar em baixa é a oferta de fêmeas para o mercado. Então, vamos num cenário hipotético. O pecuarista, ele está lá na sua fazenda, ele tem as suas matrizes, ele está vendo que o preço do bezerro não está tão bom quanto o preço do boi, e aí ele falou: opa, em vez de eu manter essas matrizes aqui na fazenda, eu vou descartar elas, eu vou ofertar o frigorífico. E aí o mercado ele tende a ter uma maior oferta de animais prontos para o abate, e aí maior oferta, demanda, vamos trazer ela como estável, não como uma variável, a gente tem uma queda do preço do animal. E no mesmo cenário hipotético do outro lado, né? Você tem maior número de matrizes, maior número de bezerros ofertados para o mercado. O preço do boi, ele, como tem uma menor oferta de vacas, ele tende a tá mais reduzido, né? Mais ofertado o mercado. E aí o pecuarista fala: opa, agora nesse certo momento não está tão bom eu manter essas vacas, essas matrizes para gerar bezerro, vale muito mais a pena eu ofertar elas. E aí você tem essa inversão de ciclo, né? E para a gente entender, né, para contextualizar na primeira parte, né, como que foi 2022? A gente teve um momento, então três fatores, né, preço do boi. A gente teve o preço do boi ele variando assim de janeiro a dezembro, 13,7%. O que isso quer dizer? Que em janeiro o pecuarista estava lá recebendo 338,50 na média do CPEA, do indicador, por dia. E em dezembro esse valor caiu para 292,10. E aí, a gente tem lá o primeiro daquele cenário, né? Queda do preço do boi gordo. Então, vamos analisar como que foi a oferta de matrizes. Então, os dados do IBGE, eles apontam um aumento de oferta de matrizes lá na casa de 20% dos animais desse aumento de oferta de matrizes. Então, sim, nós tivemos uma maior oferta. E lá, o último ponto, que é o preço do bezerro, ele também teve uma queda de 16,7%. Então, a gente está trazendo que a gente está entrando ou está no mercado de baixo. E aí, o que isso quer dizer já para a segunda parte da sua pergunta, né? Como que nós devemos esperar um mercado de 2023? Então, o mercado de 2023, ele deve, por condição geral, estar tá dentro desse cenário de queda de preços, de um mercado um pouco mais ofertado em termos de animais. Isso quer dizer para o frigorífico, não, perdão, para o pecuarista, que é um ano de atenção. É um ano que ele deve tá tomando como partido, como que sempre analisando como que esse preço do boi deve estar. O pecuarista ele vai precisar, como nunca, tá prestando atenção nas contas da fazenda, tá trabalhando em todas as linhas, em todas as frentes. Então eu gosto de falar que a fazenda ela cada vez mais está se profissionalizando e o pecuarista ele precisa olhar para a fazenda com os melhores olhos. Então, desperdício de alimento, todos esses pontos, desempenho animal, opção de compra de milho ou da fonte de energia que ele for utilizar, ela precisa ser muito bem estudada, tem que ser muito bem analisada para que o pecuarista tenha e consiga ter lucratividade e olhe 23 em dezembro, daqui 2 meses, 12 meses, com ótimos olhos.
Gabriel, eu tava me você falou aí dos valores de 378,50 para 292,10. Dá em torno de R$ 50 a diferença abaixo, né? A gente sabe que tem muitas coisas que influenciam nesse preço, né? Isso falando em termos de quem está comprando, vamos dizer. Para quem está vendendo, isso se torna maior essa diferença, eu creio. Porque nós temos as intempéries, né? E daí eu não estou falando em fazendas de grandes produções. Estou falando dos pequenos mesmo, porque nós aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos os que não têm grandes produções de milhares de cabeças, né? Nós temos aqueles produtores de 300, 400 cabeças. E eu digo pequeno porque em Mato Grosso nós temos uma grande oferta, né, de animais. Mas aqui mesmo e em outros lugares do Rio Grande do Sul, nós temos pequenos que vendem uma carga de boi, e isso aí reflete bastante nessa produção, né, Gabriel?
Reflete muito, reflete muito. A gente olha, é que quando a gente olha nos dados, né? Então, a gente olha o preço do boi, é muito dinheiro, né? 13,7% é muito forte essa desvalorização do boi. Mas a gente tem que trazer, voltando lá na história atrás, a gente tem que olhar todas as contas, né? Então, o preço do boi sim caiu, mas quando a gente olha o preço do bezerro, ele também caiu. Então, o pecuarista, ele tem que. As contas elas tendem a ter uma necessidade de capital, né? Um quanto de dinheiro que o pecuarista tem precisa ter para conseguir manter essa produção, ela reduziu também nas outras pontas, né? Então a gente tem aí o boi gordo caindo 13,7 em 2022, e aí você tem um bezerro caindo 16,7, isso também todos os dados são do CEPEA, né, que é um indicador, vamos falar assim, um indicador do Brasil. E aí você tem o milho também, que é a principal, hoje a gente traz a principal fonte de energia pro gado, é o milho, depois a pastagem, claro. E aí você tem 10,4% de queda de preço no milho. Então todas as contas elas reduziram. Então, olhando assim, o preço do boi caiu, mas todas as contas elas reduziram nesse porte. E aí a gente precisa olhar e está sempre trabalhando, voltando naquele cenário de cautela, né? Como que esses valores, como que está esse mercado, como que está essa oferta de bezerro, como está essa oferta de gado, para o pecuarista ter e continuar tendo uma margem saudável na operação.
Vamos voltar ao Rio Grande do Sul. Nós tivemos agora uma safra quebradíssima de milho. Quebradíssima. Tivemos uma seca absurda, quase 80% da safra de milho deu quebra, né? Teoricamente, a alimentação do gado também não ficou legal. Temos queda nas pastagens. Se você vem aqui no sul, hoje está chovendo, né? Hoje é sexta-feira, um dia antes da nossa entrevista ao ar. Hoje chove, mas isso não vai recuperar a pastagem. Aí a minha pergunta: o que que o produtor pode fazer para ter uma melhora? Desistir não pode, né? Não tem como. Porque e a gente, como consumidor, nós vamos no supermercado, no açougue, e a carne está cada vez mais cara. Por que que isso reflete em nós que compramos?
Vamos lá, do pecuarista, né?
Eu
Olhando no cenário regional,
sei que
o
eu
que
tô
que ele
prejudicando.
precisa?
Eu sei que eu
Não,
tô prejudicando.
imagina, o pecuarista, o que que eu falei e eu acredito que tá acontecendo, né? Vamos trazer de novo um cenário global, né? Quando a gente viajava nas grandes fazendas, Era sempre, ah, essa fazenda, vamos voltar para os grandes, né? Essa fazenda era de um grande médico e ele tem lá a produção de gado, e isso trazia uma lucratividade muito boa para ele. Hoje em dia, esse cenário, ele vai mudando, né? A produção, ela precisa ser mais profissionalizada para o pecuarista ter lucratividade. E eu acredito que esses cenários são para todas as pontas, do pequeno produtor, do pequeno pecuarista para o grande pecuarista. Ele vai precisar analisar e entender como que está o mercado, entender como que estão os custos dentro, quanto que ele está utilizando de milho, quanto que esse gado está produzindo, quanto que ele está engordando, vai medir, ele pode medir isso numa balança, ele pode fazer uma estimativa de como que ele está, mas ele precisa estar profissionalizando a sua produção para ele conseguir ter a lucratividade. Então, a oferta, vamos lá, a oferta de forragem, né? Eu sou de São Paulo, mas a gente ouviu muita notícia, isso prejudicou principalmente do que a gente acompanha o mercado de leite. O pecuarista, ele sofreu muito por conta dessa queda da produção de forragem, que é a principal, né? A gente traz o milho pensando em confinamento nessa ponta, mas a produção de pastagem, ela é a grande maioria da produção animal no Brasil. E ela sofreu muito. A gente espera que com essas chuvas aqui em Campinas, da onde eu estou falando, também está chovendo, graças a Deus, a gente nunca pode reclamar de chuva. Mas a gente espera uma produção de forragem. Essas chuvas, elas vieram um pouco antes, elas tendem a parar um pouco antes também, mas a gente espera que a oferta de forragem, ela esteja melhor. E a gente espera também que as compras, elas estejam cada vez mais baratas para acompanhar esse preço. Agora, trazendo para o nosso cenário, né? E a gente que está consumindo essa carne, se o preço do boi gordo caiu R$ 50 com o quanto que a gente fez, e na prateleira, por que que isso não está acontecendo? Porque eu gosto de falar que o mercado da prateleira, né? O que a gente enxerga na prateleira, é um cenário completamente diferente. Então, nem sempre por conta dessa matéria-prima mais barata, isso está refletindo numa carne na prateleira mais barata. Então, a gente teve no cenário do frigorífico, né? A gente teve uma exportação forte e ela acaba, isso a gente fala que representa 40% da produção brasileira, mas ela trouxe um viés de aumento de preços, né? E ela sempre, a China trazendo como uma opção forte, ela vai acabar puxando um pouco para cima, e a gente viu no cenário do ano passado, né? O mercado interno patinando, a oferta de gado um pouco mais ajustada com isso, então isso manteve o preço da carne alta. E a expectativa é, sim, claro, que com essa redução de preço do boi, isso chegue em determinado momento refletindo a prateleira, mas a gente tem que estudar e tem que olhar com mais cautela esse mercado dos frigoríficos.
É complicado. Bom, mas a Nutricorp, e eu conheço já há algum tempo, na verdade, desde que eu comecei a fazer esse programa, eu tenho estudado algumas coisas sobre a pecuária, né? A gente sabe que existem algumas soluções que acabam se tornando baratas porque o ganho final, ele compensa, vamos dizer assim, o custo de se fazer de se ter uma solução criativa na nutrição, que a gente sabe que às vezes um ajustezinho que se faça na nutrição ou no bem-estar do bovino, tanto no corte como no leite, a gente sabe que isso é um ganho profundo lá na ponta final. A Nutricorp tem isso, né?
Sim, nós trabalhamos com. A gente gosta de falar que nós trabalhamos com a ponta da tecnologia, né? Então, hoje, dentro do nosso portfólio, nós temos produtos que eles buscam e a gente gosta de trabalhar que o nosso cliente, né, ele precisa ter mais lucratividade. Então, nós buscamos produtos e opções de tecnologia que elas vão trazer isso. E elas compactam muito com aquilo que eu conversei no começo, né? Do pecuarista, ele precisa olhar para todas as pontas. Então vamos lá falar da primeira ponta, oferta de alimento. Ele não pode ter mais o luxo de ter desperdício de alimento, né? E a gente, isso, nosso papel como humano na Terra e trazer cada vez melhor, a gente precisa se preocupar cada vez mais com isso. E a gente não pode ter desperdício. Então, onde que estão uma grande fonte de desperdício de alimentos hoje? Na produção de silagem. Então você vai abrir um silo, você vai ver que tem aquela parte exposta, preta, podre, e isso daí vai prejudicar. Tanto no bolso do pecuarista, porque é alimento que ele está jogando fora, E isso reflete também no animal, né? Se você pega uma silagem ruim, esse animal vai produzir menos leite, vai produzir menos carne. Então, o pecuarista precisa olhar tudo isso, fazer uma silagem com uma boa qualidade. Se ele for comprar, está sempre olhando a qualidade dessa silagem que ele está comprando. E aí, dentro do portfólio, nós trabalhamos com produtos que são inoculantes, que eles melhoram a qualidade da silagem. E aí, você tem ofertas já na ponta da nutrição. Nós trabalhamos com a gordura protegida, né, que é o produto que ele tende a endensar mais a dieta, você traz mais energia, então é um produto que você vai trazer um investimento para você colher mais na frente uma melhor produção de leite, uma melhor produção de carne. E o último produto, que é isso que você falou, e é uma das pontas principais e um dos temas que a gente vem discutindo mais, é o bem-estar animal. Então, é simples, quando a gente está triste, quando a gente está mal, quando eu estou aqui em casa, não estou bem, não acordei bem, eu vou ser menos produtivo no trabalho. E o animal é da mesma forma. Então, o animal, para ele estar produzindo muito bem, ele precisa estar com as condições de bem-estar animal muito bem, né? Esse animal, ele precisa estar adaptado com o ambiente, esse animal precisa estar tendo uma boa alimentação, está tendo um bom curral, e isso você pode trazer tecnologias, que aí é o nosso produto, que é a substância apaziguadora, que ele traz esse sentimento de bem-estar para o animal, então ele vai ter uma adaptação muito mais fácil para momentos de extremo estresse para o animal, como, por exemplo, desmama, transporte, que são operações que nós temos que fazer mesmo e que afetam o bem-estar animal. Então, a gente tem uma solução que você aplica esse produto no animal, o animal vai ficar mais calmo, e aí ele vai estar mais adaptado para esse transporte, para essa ação, e aí ele vai conseguir ter um desempenho muito melhor, e isso lá no futuro vai produzir mais carne, vai se produzir mais leite, vai deixar o gancho mais pesado, e o pecuarista, consequentemente, vai ter uma remuneração melhor.
É, na verdade, aquela cultura que nós tínhamos de pegar o gado, comprei um boi e largar lá no pasto e deixar ele se criar, isso não existe mais, né? Se nós vamos trabalhar com isso, talvez funcione para a gente e para o consumo próprio, mas para a gente trabalhar com isso e viver disso, nós estamos numa época que quanto melhor for a carne do nosso boi, quanto melhor for o leite da nossa produtora, da nossa vaca de leite, melhor nós vamos conseguir vender e sobreviver.
Ah, isso aí. Eu acho que eu sou agrônomo, né? Eu formei em agronomia. E eu escutei na minha graduação o palestrante, ele falou uma coisa que eu gosto muito de falar. Nós, dessa linha de produção animal, nós temos um desafio. Qual que é esse desafio? Falam que o mundo, ele vai aumentar em 2070 cada vez mais a população, e a gente precisa suprir isso com alimento. E a única forma de você fazer isso é aumentando produtividade. A gente não existe mais, vou abrir mais terras, vou produzir mais, não. A gente precisa produzir com a mesma quantidade que a gente tem. E aí, que tal a nossa missão, que tal o nosso desafio, que tal o desafio do pecuarista de um animal, 10 animais, 1.000 animais? É você cada vez produzir mais, cada vez produzir mais alimento, na mesma quantidade de espaço que você tem, na mesma quantidade de alimentos que você utilizava anteriormente. E tá aí o desafio, tá aí o desafio para todo mundo, tá aí o que a gente precisa fazer. E por último, né, a gente precisa cada vez mais, além de produzir mais, produzir alimentos com melhor qualidade. Então a gente precisa produzir um leite com melhores teores de nutrientes, nós precisamos produzir uma carne com melhor qualidade, melhor sabor, melhor maciez, e tudo isso faz, é o que faz movimentar e é o que faz o mercado cada vez girar mais forte. E por outro lado, é o que você acabou de falar. Antigamente eu conseguia ter um animal, conseguia trazer uma lucratividade nessa pecuária que a gente fala, né, a pecuária extensiva, hoje em dia não existe mais. E cada vez mais a tendência é uma maior profissionalização, uma maior demanda de tempo para você conseguir produzir alimento e ter lucratividade em cima disso.
Bom, onde que as pessoas encontram Nutricorp?
Tá. A Nutricorp, ela pode ser encontrada mais fácil pelo nosso site, então é www.nutricorp.com.br. Lá você vai ter acesso a todos os nossos materiais. Então, como eu falei, nossa, é uma empresa de tecnologia, então lá na aba, eu gosto muito de falar da aba blog. Na aba blog você vai encontrar todo o material didático que nós temos sobre a empresa, dos nossos produtos, e lá pelo próprio site, pelo link, você consegue o contato da nossa equipe comercial, que conversa com você, vai entender um pouco mais sobre a produção, sobre a sua fazenda e como nós podemos te auxiliar a trazer tecnologia para aumentar a produção e, consequentemente, a lucratividade.
E encontra lá também a consultoria, né?
Isso, nós temos uma equipe técnica comercial, né, que ela vai entrar na fazenda, lógico, com toda a abertura, vai entender as necessidades dessa produção e vai ver como que a gente pode trabalhar e melhorar os índices zootécnicos internos.
Deixando claro que do pequeno ao grande produtor não há distinção.
Não há distinção, exatamente. Nós temos que tomar cuidado com todas as pontas e que é o que eu falei, o desafio está para todo mundo. O desafio de maior produção está para todo mundo, está para todos os pecuaristas de 10 mil, 1 milhão de cabeças. E nossa missão é estar aí para ajudar todos e produzir mais alimento de melhor qualidade, ofertando na mesa de todo brasileiro.
Perfeito. Eu conversei com Gabriel Porcel Zilberlist, da Inteligência de Mercado Nutricorp, a quem eu agradeço profundamente por essa conversa bastante esclarecedora. Muito obrigada, Gabriel, e a gente sempre fica à disposição.
Não, eu que agradeço e quando precisar, estarei com muito prazer aqui com vocês.